E desmatadores doaram 59 milhões de reais à campanha de deputados. Seis ministros estão nessa lista. Quem fala conosco a respeito é Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho do DIAP, analista político. Bom dia, Toninho.
Bom dia.
Toninho, a gente teve a divulgação de que quase metade dos deputados federais eleitos na atual legislatura recebeu financiamento de doadores que estão na lista de autuados do IBAMA. Dos 503 eleitos, 249 receberam um total de quase 59 milhões de reais em doações oficiais de empresas e pessoas que desmataram e queimaram florestas. Isso explica um pouco a relação do Congresso Nacional com o agronegócio, não?
Ah, sem dúvida. A influência do agronegócio no Congresso Nacional é muito significativa, porque é um segmento que dispõe de muitos recursos e que busca se distanciar desse discurso mais retrógrado, como o pessoal da UDR, e isso faz com que vários candidatos se habilitem a receber recursos deles. Mas o fato é que o discurso se distancia, de fato, em relação ao pessoal da UDR, mas é em relação ao meio ambiente tão, ou até mais nefasto do que o próprio ruralista mais tradicional, porque ele não desmata com a mesma intensidade com que desmata aqueles que têm atuação na área do agronegócio.
E esse levantamento foi feito pela Repórter Brasil por meio do Ruralômetro, né, lançado ontem no site do Repórter Brasil, que tem acesso gratuito, inclusive a gente dá o serviço aqui, ruralometro.repórterbrasil.org.br. E esse levantamento também mostra que 303 deputados federais, ou seja, 61% da Câmara, têm atuação parlamentar desfavorável à agenda socioambiental, que envolve a preservação do meio ambiente, direitos dos trabalhadores rurais e defesa das comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. E agora, Toninho, com o governo Temer, não existe sequer um pouquinho de contrapeso em relação a essa bancada.
É verdade. De fato, a bancada ruralista tem uma série de pendências junto ao governo federal, e o atual presidente não tem nenhum limite em relação a fazer uso dos poderes e dos recursos do Estado para conseguir os votos que necessita para aprovar a reforma da Previdência. Então, nesse particular, tem feito uma série de concessões e está negociando outras com as mais variadas bancadas, particularmente com a bancada ruralista. E o foco central deles é não permitir que a agenda ambiental progressista avance no Congresso e promover retrocessos em relação àquilo que já foi conquistado, como, por exemplo, a questão da demarcação das terras indígenas. E, além disso, tem o aspecto tributário, que essa bancada tem um compromisso muito forte no sentido de buscar renúncias, incentivos, anistias, enfim, evitar o pagamento de tributo, que é o recurso indispensável para manter políticas públicas.
E é curioso, né, porque o governo faz uma campanha publicitária em relação à necessidade da reforma da Previdência, dizendo que o Brasil vai quebrar se ela não for aprovada. Michel Temer tem circulado em programas de auditório, na TV. Mas em relação aos ruralistas, por exemplo, a gente teve a medida provisória do Fundo Rural, que não só renegocia a dívida previdenciária, como baixa a alíquota de 2 para 1,2%. Para um governo que está tão necessitado de receitas para bancar a Previdência Social, abrir mão disso é algo bastante contraditório, né, Toninho?
Pois é. Aliás, a incoerência e a mentira do atual governo nessa campanha da Previdência é um negócio assustador. Ele alega razões de natureza fiscal para justificar a reforma da Previdência, né? E ao mesmo tempo dá para as petrolíferas não 1 trilhão de renúncias e isenções, mas 5 trilhões de reais. O cálculo foi feito e chega-se esse montante para que as transnacionais de petróleo possam operar no Brasil. E em relação aos ruralistas, então, é frequente a edição de medidas no atual governo no sentido de favorecer a vida desse pessoal, inclusive, né, revendo a questão da fiscalização no combate ao trabalho escravo, que é uma tragédia do ponto de vista dos direitos humanos, né? Então, essa bancada tem utilizado esse poder, né, ancorado ali, eleita graças aos recursos do agronegócio, exatamente para retirar os escassos recursos do Estado que poderiam ser canalizados para políticas públicas, como, aliás, fazia o governo da presidente Dilma e do presidente Lula.
E, em geral, essas negociações, essas entre a bancada ruralista e o governo, elas, de fato, essas benesses todas são moeda de troca e foram fundamentais, por exemplo, para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff.
Ah, sem dúvida. Quer dizer, há uma postura mais compromissada em relação à preservação do meio ambiente, né? Relações de trabalho dignas no campo, e relação de proteção aos trabalhadores da área rural é contestado por essa gente, e aí não foi por outra razão que toda ela se empenhou no sentido de afastar o presidente frente aos compromissos do Michel Temer, no sentido de que faria a sua agenda desse segmento, e efetivamente está fazendo. Tanto que eles distribuíram gente dos mais variados partidos. Até no PSB, a ex-líder do PSB era a principal negociadora desse grupo do agronegócio, né? Tanto que foi ela quem foi negociar com a Receita, imagine, no governo do presidente Dilma, do presidente Lula, jamais alguém viu um representante de bancada e despachar com o secretário da Receita. No Michel Temer, isso aconteceu com a bancada ruralista indo lá formalmente negociar as bases de uma MP que seria editada e foi editada no sentido da anistia fiscal, uma série de multas, né, juros em decorrência de atraso de tributos.
Agora, Toninho, o levantamento mostra que o maior percentual de deputados que votam contra o meio ambiente e também a favor dos ruralistas é de Goiás, que tem 88% dos parlamentares comprometidos com isso, seguido por Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Mas a gente pode dizer que, na verdade, o poder dessa bancada ruralista ele está espalhado por todos os estados do Brasil, né?
Exatamente. É uma bancada muito forte. Ela tem um padrão de atuação que é o mais eficaz que tem lá no parlamento. Ela tem três figuras que variam ao longo do tempo nessa coordenação, mas que são muito eficazes. Uma que tem a função de agitar, de ser o agitador, aquele que vai para a tribuna e para o governo para dizer que se o governo não atender os seus pleitos, eles inviabilizarão qualquer outra iniciativa governamental. Essa é a primeira tática. A segunda é o tal do coordenador, é aquele que marca as reuniões da bancada, faz a agenda, produz os pareceres, estudos, etc., na defesa do interesse deles. E o terceiro é o negociador, é aquele que diz que é verdade, dispõe de voto, tem estudos mostrando que o pleito é adequado, etc., mas que está disposto a negociar para não inviabilizar o país, para não inviabilizar o governo, etc. Então é um sistema de operação muito articulado, profissionalizado, e que buscou, nos últimos tempos, se enfronhar em todos os partidos no parlamento. Então é uma bancada muito eficaz, lamentavelmente com a pauta muito atrasada em relação aos direitos humanos e em relação ao meio ambiente.
Nós tivemos no ano passado um arremedo, né, de reforma política com mudança no sistema de doações. É possível projetar que esse desequilíbrio que existe entre a bancada ruralista e os interesses do meio ambiente, das comunidades tradicionais, dos trabalhadores rurais, ele seja um pouco ele mude de figura na próxima legislatura, ou a tendência é até piorar em relação ao que existe hoje?
Lamentavelmente não muda, e a tendência é piorar. Por quê? Porque houve uma redução drástica do tempo de campanha, de 90 para 45 dias. Isso favorece os atuais detentores de mandato e aqueles que dispõem de poder localizado, que é o caso dos ruralistas. Eles têm uma fazenda, têm uma propriedade, então eles dominam os votos ali naquele entorno. Isso os favorece na disputa. Em segundo lugar, já se sabe que as empresas estão adotando um mecanismo de distribuir bônus um pouquinho maior para os seus principais executivos, com o compromisso de repassar esse excesso no bônus, esse valor maior, para algumas candidaturas carimbadas, portanto, aquelas diretamente ligadas aos interesses dessas empresas. Então, vai haver doação, está proibida a doação como pessoa jurídica, mas a pessoa física poderá fazê-lo, e os executivos dessas empresas podem doar até 10% do que receberam no ano anterior. Como seus bônus vão ser turbinados, então eles vão ter recursos suficientes para abastecer as campanhas daqueles que defendem o interesse ou a agenda do capital.
Ou seja, o jogo para o legislativo fica ainda mais desequilibrado.
Mais desequilibrado. Quer dizer, a nossa projeção, a projeção do DIAP, é que, historicamente, a Câmara, nas últimas 7 eleições, como média, teve 49% de renovação, né? Variando de 43% numa eleição e 62% no outro, mas uma média de 49%. Nesta agora, a tendência tende a ser menor, por uma série de razões. Primeiro, porque tem uma janela partidária agora, no mês de março, em que vários parlamentares vão chegar para os presidentes e tesoureiro dos partidos e dizer para eles o seguinte: olha, eu tenho uma oferta de um outro partido para eu mudar sem perda de mandato, em que eles me garantem recurso do fundo eleitoral e horário eleitoral gratuito prioritário. Se vocês não garantirem isso na legenda atual, eu mudo para outro. Então eles vão ocupar o espaço eleitoral gratuito, os atuais, né, para a reeleição, e vão usar os recursos do fundo eleitoral. Então, quem está chegando não vai ter nem horário eleitoral gratuito, nem recurso, em primeiro lugar. Segundo, campanha muito curta, metade do tempo, de 90 para 45 dias o tempo de campanha. Horário eleitoral gratuito reduziu de 45 para 35 minutos, também tempo reduzido. Quem tem mandato tem nome conhecido, serviço prestado, emendas parlamentares, muitos estão trocando votos aí, especialmente essas bancadas conservadoras, trocando voto por recurso, por emenda, por cargo, exatamente para influenciar na eleição, e o medo de perder o foro privilegiado fará com que muitos que não seriam candidatos à reeleição sejam candidatos por a necessidade do foro. Então a tendência de renovação tende a ser menor do que a média histórica, e infelizmente saem com vantagem essas bancadas mais tradicionais, mais conservadoras, porque têm vínculos muito fortes com as suas regiões e com seus financiadores.
Tá certo. Toninho, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.
Abraço. Conversamos aqui com Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho, analista político do DIAP.